Psicologia em Movimento.
Nós tivemos futebol em algumas terças-feiras, né? E estávamos com uma saudade imensa do nosso querido professor Silvio Ferreira, porque justamente pela não veiculação da coluna, né? Nesses dias em que tivemos futebol. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Como é que está o amigo? Tudo
tô
tranquilo?
Bem. Quero dizer que a saudade é recíproca.
É, imagino. Temos essa aula aqui de psicologia.
É, mais uma vez lamento a perda do seu sogro.
É, obrigado, professor. Obrigado. É, tem uma ideia em relação a essa relação de genro-sogro, genro-sogra, nora, e eu perdi dentro de 18 dias os dois, né? A sogra, depois o sogro, que eram grandes amigos, sabe? Aquela pessoa que você passa realmente a... Perdi meus pais antes, né? Ainda nos anos 2000, e desenvolvemos uma relação assim de muita amizade. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.
Eu cheguei a externar meus sentimentos no dia que você não pôde fazer o programa e Tony fez no seu lugar.
Sim, sim.
Naquele dia eu participei do programa. Foi, na verdade, a última vez que participei. Depois foram jogos sucessivos.
Verdade.
Publicamente fiz questão de deixar o registro dos meus sentimentos em relação à dor da sua esposa e a sua própria...
Muito obrigado.
Sabia da admiração.
Uhum. Obrigado, professor Silvio. Obrigado. Mania de grandeza é o nosso tema de hoje. Há pessoas que são severamente acometidas de um distúrbio de comportamento chamado de mania de grandeza. Elas se acham melhores e superiores a outras pessoas em variados aspectos da vida. Acreditam que são mais inteligentes, mais decentes, mais capazes, mais leais, mais sinceras, mais bonitas, mais desejadas. As pessoas que agem ou se sentem assim fazem de si mesmas e das suas vidas um ideal de perfeição de caráter narcisista. As outras pessoas erram, falham, mas ela não. A mania de grandeza, que em geral se origina de um ideal de perfeição, não admite erros ou falhas. Por esta razão, essas pessoas costumam olhar as outras de cima para baixo, com o nariz arrebitado, considerando um favor falar com outras pessoas ou aproximar-se delas. O que surpreende é que não é incomum uma pessoa desenvolver mecanismos psíquicos capazes de transformar esses comportamentos no seu avesso. Em assim sendo, elas adotam comportamentos que sinalizam na direção oposta daquilo que pensam ou sentem, debaixo da pele, que encobre ou esconde o que elas são em realidade. Pessoas que sofrem de mania de grandeza e adotam desprezo a tudo e a todos, exceto a si próprias. Em síntese, há quem não camufle a sua mania de grandeza, como há também quem mascare o que sente e transforme a grandeza no seu avesso, a humildade. É sobre esse assunto que abordaremos hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, o que é que dá origem ou ocasiona esse transtorno de comportamento chamado mania de grandeza?
Vários elementos, vários aspectos, vários fatores. Dentre eles, uma autoestima baixíssima. E a pessoa transforma o que é para ela uma baixa autoestima, um baixo sentido de valor próprio ou pessoal, ela transforma no seu oposto, um delírio de grandeza, uma mania de grandeza, dando a ela uma importância e um valor muito acima do que a realidade diz que ela possui e o mundo social reconhece como sendo ela possuidora. Possuidora de valores, mas não da dimensão e na ordem que ela imagina possuir. É, possuidora de bens, mas não na ordem do que ela imagina possuir. Então fica um desencontro, um desacordo muito grande entre uma baixa autoestima transformada pela pessoa para poder suportar aquilo que nela é um sentimento de inferioridade, ela transforma essa baixa autoestima, esse complexo de inferioridade, esse sentido de desvalor, num valor muito desproporcional àquilo que a realidade da vida dela diz que ela possui, é ou tem. Então, sempre se acha mais inteligente do que em realidade é, ela sempre se acha mais rica do que em realidade é, mais bonita do que em realidade é. Ou seja, tomando como parâmetro as avaliações que o mundo faz sobre ela, estabelece um hiato ou um descompasso entre o que ela acredita ser, o que ela sente em relação a si e o que o mundo social, as pessoas em volta dela, da família, fora da família, na avaliação que fazem dela, acreditam que ela possua ou que ela tenha. Então fica esse desacordo, esse ato, esse desencontro entre um sentimento de si e a avaliação que fazem da pessoa. E, em geral, isso é ocasionado por um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima, um sentido de valor próprio e pessoal muito baixo mesmo. E como mecanismo compensatório de defesa, a pessoa transforma todos esses sentimentos naquilo que são os seus opostos.
Esse é um transtorno mais comum do que se pensa ou é um distúrbio raro de comportamento, professor?
Não, é bem mais comum do que se pensa, né? Embora nem sempre ocorra com o mesmo grau de intensidade. A intensidade com que acomete uma pessoa não necessariamente é a mesma intensidade que acomete outras. Então, a variação, a diferença está no grau ou na intensidade em que nós somos acometidos pelo sentimento de grandeza, por essa mania de grandeza. Mas dificilmente em qualquer um de nós deixaremos de encontrar algo que não expresse essa mania de grandeza, entendeu?
Uhum.
Sempre. E até é saudável que assim seja, se não extrapolar os limites e levar a pessoa para elaborar pensamentos da ordem até do delírio, de caráter delirante, se não levar para isso, é até saudável que a pessoa se tome numa dimensão de valor que, enfim, não seja inteiramente compatível com o que ela tem, mas que não seja algo que puxe ela para baixo e coloque ela para cima. Um certo sentimento de grandeza é até razoável, esperado e suportável, porque seria muito difícil encarar o mundo, encarar a si próprio, a realidade de si tal qual ela é. É muito doloroso para a maioria das pessoas, não para todos nós.
O que é que faz, professor, uma pessoa cometida desse distúrbio mascará-lo e vir a transformá-lo no contrário ou no seu oposto?
Ela pode não suportar, né? Quem é que suportará a carga de se sentir inferior? Transformar no contrário é encontrar uma via como forma de defesa psíquica, de transformar a inferioridade numa grandeza, numa dimensão de grandeza, e fazendo isso como mecanismo psíquico de defesa, ela consegue se suportar. Ela poderia enlouquecer ou se sentir um nada diante de um vazio se ela não fosse capaz de fazer esse processo de transformação, de negação na forma de defesa. Ela não quer dizer que isso seja saudável, mas ela, quando procede dessa maneira, transformando aquilo que é a sua inferioridade como sentimento que ela tem de si numa grandeza ou numa superioridade, é uma maneira dela poder suportar a si própria, de valorizar a si mesma, de fazer com que a vida dela tenha para ela uma dimensão de valor que a realidade lhe nega. Ou se não a realidade lhe nega, os seus próprios pensamentos, a forma como ela se construiu, se desenvolveu, algum bloqueio ou algum trauma que impedisse o crescimento pleno dela, faz com que ela se sinta menor quando ela gostaria de se sentir maior. E essa conversão, transformação de um sentimento negativo no seu oposto, às vezes tem esse caráter de defesa e que permite a pessoa viver, muitas vezes, numa irrealidade, mas uma irrealidade que lhe é muito mais suportável, aceitável, do que a crueza ou a dureza dela se reconhecer tal qual ela é.
Hoje o nosso querido Pirão está indomável, né? É o Pirão?
É, Farofa.
É o Farofa.
Mas os dois estão juntos. Estão aqui na tabela, né?
Uhum.
Na grande área é uma tabela danada. Agora é Pirão.
Professor Silvio, a mania de grandeza pode ser considerada um delírio?
Pode ser considerada um delírio. Existe uma forma de delírio em que a mania de grandeza faz parte de um quadro clínico muito específico, que antigamente se chamava de psicose maníaca depressiva, e que na fase maníaca dessa forma de psicose, na fase maníaca, a pessoa em geral é ou era acometida, né, quando se chamava psicose maníaca depressiva, era ou é acometida de um delírio de grandeza. Ela é capaz até de se sentir Deus. Tamanha a ordem de grandeza que ela estabelece para si. Há um caso clínico na literatura, num caso clínico escrito por Freud, não que ele tenha acompanhado e escrito aquilo que diz respeito a um acompanhamento numa prática clínica dele, atendendo alguém em particular, mas a partir de uma história de vida publicada de alguém que sofria de delírio de grandeza, e essa pessoa era uma pessoa da alta corte jurídica alemã, que uma vez nomeada para um cargo mais elevado ainda dentro da estrutura jurídica alemã, ela entrou num processo de delírio de grandeza. E o delírio que acometia ela, esse caso é um caso público, não é? A pessoa escreveu sobre essa sua história, dando a ela o título de Memórias de um Doente dos Nervos, e Freud, analisando o quadro, analisou o delírio de grandeza dessa pessoa. E ela não se achava Deus, mas se achava, no delírio dela, que Deus tinha engravidado ela. Uhum. E que Deus tinha engravidado ela com um propósito, para construir uma nova raça de homens. Uhum. Então, veja, o delírio de grandeza, como ele pode adquirir dimensões delirantes da ordem de um quadro de uma complicação muito grande. Mas o que eu vinha falando antes sobre delírio de grandeza não é nessa dimensão daquilo que antigamente se chamava psicose maníaco-depressiva. Eu estava falando sobre mania de grandeza no dia a dia, no dia a dia, no cotidiano, nessa história de que a gente se vira para um lado e para o outro e encontra pessoas que, como se diz em linguagem popular, né, às vezes come mortadela e a rota presunto, peru, sei lá, como se diz. Então, a mania de grandeza que estamos falando é nesse sentido, não uma psicose, mas uma neurose, uma fragilidade psíquica, sem necessariamente constituir-se num distúrbio psíquico grave, como era o caso desse senhor juiz alemão chamado Schereber.
Professor Silvio, quais as consequências práticas, né, o preço a pagar na relação com as outras pessoas para quem sofre desse distúrbio?
É que a pessoa acaba isolada. As pessoas, na relação com ela, vão tentando aguentar as pontas até onde podem, mas chega num ponto em que muitas vezes as pessoas convivem bastante próximo, bastante perto, os amigos, as amigas, o marido, a mulher, o sogro, a sogra, enfim, o patrão, os colegas de trabalho, chega num ponto que não aguenta mais, porque existem várias formas dessa mania de grandeza se expressar como transtorno psíquico. Uma delas é a pessoa ser dona da verdade. Ninguém tem a verdade a não ser ela. Ninguém, todo mundo erra, menos ela. Isso são formas da pessoa estabelecer comparação e se sentir maior ou superior à outra. E para o convívio social, isso machuca muitas outras pessoas. Porque para se sentir grande, ela somente é capaz de se sentir assim na medida em que diminui as outras pessoas. E ninguém gosta de ser diminuído por razões reais ou razões imaginárias. Então essa pessoa que desenvolveu um delírio de grandeza na relação com os outros, mesmo que ela não desenvolva um caráter delirante, grave, ela desenvolve comportamentos que são prejudiciais e que mais cedo ou mais tarde fará com que as pessoas se afastem delas, porque ela se torna uma pessoa verdadeiramente insuportável. Não há nada em que ela não seja melhor, não há nada em que ela não seja a maior, não há nada em que ela não tenha sido capaz de prever o que ninguém foi capaz de prever antes. Então tem essa dimensão tão exacerbada de valor de si, de importância de si, de grandeza de si, que as outras pessoas não suportam e se afastam, porque no fundo é um tipo de comparação em que ela, para se sentir grande, ela tem que fazer das outras pessoas menor.
Professor, professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Um grande abraço, até a próxima, professor.
Eu que agradeço, boa noite para você e para todos que nos escutam.
Boa noite, psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente a coluna Psicologia em Movimento.